Olá, eu sou Montanha e você está ouvindo o Fecha Tag. E o nosso convidado de hoje é o Renato Meff. E aí, cara, tudo bem? Como é que você tá?
Tudo ótimo. Não poderia estar melhor participando aqui com vocês. E espero que estejam todos bem. E vamos lá. Partiu.
Boa, cara. Pô, primeiramente, muito obrigado por aceitar o convite, participar aqui de um podcast, um bate-papo comigo. E para quem não te conhece, por favor, se apresente aí.
Ah, eu sou o Renato. Poxa, vamos lá. Apresentar é sempre difícil, né? Mas hoje eu moro na Holanda. Fiquei conhecendo o seu podcast aí pelo convite com a Diana Arnos, que a gente trabalha junto hoje lá na SurveyMonkey, que agora é chamada Momentive. Minha trilha nessa empresa já tem 4 anos agora, quase 4 anos, falta bem pouquinho. Então, aprendi bastante, curtindo bastante aqui morar na Holanda e tentando trazer todos os amigos brasileiros para morar aqui também, vendo aquele networking bacana aqui.
Legal, cara. Tem uma pancada de brasileiro aí, né? Eu conheço uns 3, acho.
Só 3? Nossa, isso é 0,01%.
É. Não, não, eu devo conhecer, assim, conhecer eu devo conhecer mais. Eu falo, sim, um pouco mais, uns 3. Mas é o próprio Neto Twitter, Marinho, que a gente estava falando antes aqui em off, ele tá, acho que, na Holanda, pelo Google. Tem uma galera aí, cara. Teve a galera da Booking, né? Da época da Booking.
Sim, o Booking trouxe muita gente para cá, né? E hoje o mercado de startup aqui, empresas trazendo escritórios para a Holanda, está muito grande também. Então você tem empresas como eBay, Booking, a própria SurveyMonkey, e diversas empresas europeias também, de gateways de pagamento, outras startups. É um pequeno vale do Silício.
O trade-off disso deve ser o mercado imobiliário, né? Não deve estar tão bom, não deve estar tão agradável, né?
Não, você tem que morar um pouquinho longe do centro para conseguir viver mais tranquilamente.
E aí, tipo, pô, geralmente eu gravo com algumas pessoas que estão em outros países, aí tem, sei lá, uma bandeira, alguma coisa remetendo ao país, né? Ou até o próprio país no fundo. E aí o seu tá certinho, a bandeira da Holanda, né? A bicicleta ali.
Sim, exatamente. Sim, a bike faz parte aqui da vida. Realmente, quando eu me mudei para cá, conheci a bike e me apaixonei. Realmente é um novo estilo de vida que você adere ao se mudar para Holanda.
É uma parada que você conhece, que tipo, você começou a fazer mais aí mesmo?
Sim. Na primeira semana que eu mudei para cá, o pessoal que estava me ajudando com a relocação perguntou: tá, você precisa de mais alguma coisa? Porque ele já tinha me ajudado a encontrar um apartamento e tal. Eu falei: poxa, eu queria comprar uma bike, né? Aí eles me deixaram numa loja, aí eu comprei a bike, eles me ajudaram a escolher, eles falaram: então tá, tchau, até a próxima. E me largaram 5 km de distância do escritório da empresa.
Caraca.
Lá fui eu no Google Maps, me perdi várias vezes, cheguei na empresa morrendo, não consegui andar 5 km de bike. Foi uma grande aventura, uma mudança de vida, realmente.
Pô, muito legal, cara. Pô, então vamos dar um passo para trás aí um pouco e, sim, me conta da onde que você veio, cara, da onde que você é do Brasil, o que que você fazia aqui, como é que foram essas coisas?
Eu sou de BH, nasci lá, morei até pouco do começo da minha adolescência e depois fui para Brasília, porque meu pai se mudou para lá pelo trabalho. Meu pai é um programador COBOL. E para quebrar a lenda...
Tá no sangue.
Programadores COBOL não são ricos. Já queria quebrar esse estigma aí. Não é como parece. Mas, enfim, ele se mudou para Brasília, trocando de emprego. E lá eu comecei a minha carreira até os 20 e poucos anos, até me mudar aqui para Holanda. No Brasil, eu já trabalhei em pequenas startups, já trabalhei em outras grandes empresas também. Mas, em geral, sempre desenvolvimento, back-end, liderança, fazendo vai e volta, assim. A minha carreira foi sempre muito de começar numa empresa, conseguir um papel de liderança, e aí na próxima eu voltava para desenvolvimento, depois liderança, desenvolvimento. Então, eu fiz essa troca algumas vezes, porque eu sempre achei que era muito legal você voltar e voltar com o código o dia inteiro, todo dia, e aprender um monte de coisa nova. Porque, naturalmente, quando você muda para a liderança, você também perde um pouco daquele dia a dia, do código, né? Daquela pegada forte de pensamento ali, uma loucura. Então, sempre gostei muito de fazer isso. E quando eu me mudei para cá, me mudei para uma empresa menor, uma fábrica de software que era especializada em integrações e APIs para empresas aqui na Europa. E
Tá.
depois disso, eu mudei para o Zabila, uma empresa de experiência do cliente, né? Customer Experience. Então, ela foi adquirida pela SurveyMonkey, que é onde eu estou hoje.
Pô, que legal, cara. E, nossa, eu tenho umas par de perguntas aí. Vamos
Então,
lá.
bora.
Primeiro, você falou de back-end. Que stack mais você usava? Ou era tipo geral, assim? O que você curtia trampar?
É, minha carreira foi maioria em PHP e em Java. Então eu também fiz esse switch
Boa.
algumas vezes. É, eu comecei a aprender em Java, meu primeiro trabalho foi em PHP, eu voltei para o Java, porque pagava mais. Eu voltei para o PHP. E hoje na empresa a gente tem os dois novamente, tanto Java quanto PHP. É, a vantagem é que o Java hoje mais moderno é bem mais legal do que antigamente, né?
O PHP
E
também, né? Mais
o
moderno.
PHP também, PHP 8. É, inclusive, a gente tem bastante gente na empresa que ajuda com PHP, né? Então, a gente tem essa cultura bem forte de código lá do PHP. A gente tem o Gabriel, que faz o release do PHP 8, Rafael Domes, que é também bem conhecido aí na área de PHP, a Diana também, que tem bastante influência.
Todas
Então, a
essas
gente tem
pessoas que você
bastante.
falou, tá na empresa que você tá hoje também?
Estão na empresa hoje, isso.
Olha aí, a empresa
Então.
sugou umas figuras do PHP,
Google, com certeza.
hein? Legal,
E eu
cara.
já, sim.
Legal, e esse lance que você falou de sempre dar uma, entre aspas, resetada, assim, era uma parada, e aí até entrar nessa parada, porque eu também tô num cargo de gerência. Hoje você tá com cargo de gerência? Onde você tá hoje? De
Isso. Hoje eu voltei
liderança, né?
para a
De
gerência de
gerência,
novo.
liderança.
Isso.
É o quê? É um cargo mais de gestão mesmo ou é uma liderança técnica? Como que é?
Eu considero os dois, né? Que é uma coisa que é muito legal na cultura da nossa empresa, que, por exemplo, todos os gerentes que a gente criou dentro da empresa ou que foram contratados já foram pessoas que eram pelo menos sênior antes na
Tá.
carreira delas, né? Então, a gente mantém uma cultura muito forte técnica. Então, você espera que a pessoa que está gerenciando ela seja capaz de realmente entender os problemas e ajudar com a arquitetura, entender o código. Se precisar, inclusive, entrar no código junto com o time e ajudar com o que for necessário, né? Então, apesar de eu fazer 95% de gerência hoje, eu ainda tenho meus 5% ali de arquitetura, de
Legal.
desenvolvimento também.
E então não existe um papel de uma liderança técnica, de um tech lead, alguma coisa. É uma pessoa que faz todos esses papéis aí.
Então, a gente espera que todas as pessoas sênior, elas já tenham uma certa liderança, né? Que sejam as pessoas que nos ajudem a fazer mentoria para as pessoas mais iniciantes, né? Nos ajudem com as decisões. E acima do sênior, a gente tem os staff engineers, que a gente espera que sejam pessoas que possam liderar tecnicamente
Legal.
grandes projetos, entre times, inclusive, né? Às vezes entre vários times e trazer a visão da arquitetura, da execução, da mentoria. Então, essa liderança ela é compartilhada, mas a gente não criou um tech lead porque a gente pode contar com os seniors e os staff engineers para fazer esse papel, né? Então, ninguém está
Entendi.
sozinho, a gente sempre se ajuda nesses quesitos.
Legal. Pô, e essa parada do staff engineer é alguma coisa relativamente nova ou faz tempo que tem aí na empresa que você tá?
É, na nossa
Não faz
empresa,
muito tempo que
sempre.
eu ouço sobre isso.
É um padrão que tem sido mais adotado agora no mercado, né? Ele era muito forte no Vale do Silício, mas
Tá.
hoje ele tem se consolidado mais pelo motivo de que você não quer promover boas pessoas que desenvolvem para ser más gerentes, né? Você quer dar uma possibilidade de um crescimento na carreira para as pessoas que são mais hardcore no desenvolvimento ou liderança técnica, não necessariamente querem virar gerentes de pessoas. Então, você criando essa carreira que vai de lado a lado, você consegue manter com que as pessoas continuem um progresso legal na carreira, estejam felizes, fazendo o que gostam e continuando no, naquilo que elas são boas, né? Que é muito importante também. Não, ah, eu vou me forçar a ser uma pessoa diferente, a exercitar um papel diferente só porque eu preciso de uma promoção ou porque eu quero sentir aquele progresso. Então, o staff engineer está se popularizando muito por conta disso, né? Você consegue quebrar esse ciclo né, até o sênior, do sênior para gerente, gerente para diretor, e assim vai, né? Você tem as duas carreiras agora.
Então, no seu caso, você tá do outro lado do Y,
Eu
do
tô do
caso do
outro lado,
staff.
isso. É, não, na verdade eu comecei como staff e hoje eu mudei completamente para gerência.
E por quê?
Nossa, uma boa pergunta.
Uma pergunta de. Não, ia falar que é uma pergunta de psicólogo, né? Tipo, você fala assim, o
Sim.
psicólogo só fala, mas por quê? Aí você,
É, aí
nossa.
você fica, nossa,
Nossa.
deixa eu organizar minha cabeça aqui. Cara, são vários porquês, assim. A liderança técnica, ela é muito interessante, né? Eu sempre gostei de fazer e, assim, acho que as pessoas que gostam disso, em qualquer ambiente que elas são colocadas, elas vão começar a exercitar essa liderança técnica, né? Então, naturalmente, te levando aí para um caminho de staff. Mas a partir de certo momento, assim, tem mais influências e tem um círculo maior de pessoas que você quer afetar, você quer ajudar mais em problemas de carreira e trazer a mentoria como parte principal do seu trabalho, o coaching, ajudar as pessoas. Então, eu também sempre gostei muito dessa área, né? Então, pelo fato de eu estar aqui com você conversando, é porque eu gosto desse momento de conversar com as pessoas, às vezes inspirá-las ou trazer uma perspectiva diferente para aquilo que elas estão pensando. Então, esse é um trabalho que também exige muito tempo, que também exige muito pensamento, né? Então, para mim, a chance de ser um gerente mais full-time me dá essa possibilidade de ajudar mais pessoas, de conseguir ajudar a empresa a crescer, de ajudar o time a fazer melhores decisões, e assim aumentando esse impacto e aumentando esse ciclo positivo com as pessoas.
Pô, é legal isso, cara, porque uma coisa que eu pelo menos percebo da maioria das pessoas. Na minha realidade lá, né? Na empresa que eu trabalho, nos lugares que eu trabalhei, com os amigos que eu converso, né? As pessoas que eu converso. Pô, é muito difícil a pessoa que quer ir para a área de gestão, né? Que quer. Toda pessoa quer ter mais responsabilidade, quer, de algum fato, exercer algum tipo de papel de liderança, mas. Liderar pessoas, cuidar de pessoas, tal, aí já não quer, sabe? Já é uma parada assim. E cada vez mais eu vejo que é uma coisa mais difícil assim, as pessoas. E aí tendo essas evoluções melhores agora, como você falou do staff engineer, eu já vi também o fellow engineer, tem o
Sim.
principal engineer também, algumas empresas
Isso.
contam. Então, tendo esses papéis, as pessoas estão assumindo ainda mais que não querem fazer o papel de gestão, porque às vezes o papel de gestão era muito do que você falou, que era, pô, eu quero subir na carreira, eu quero fazer mais, quero ganhar mais, quero ter mais responsabilidade, enfim, quero me desafiar aqui, então acho que eu tenho que ser gerente, porque, tipo, aí eu vou virar gerente para depois pegar, ó, sei lá, eu tô numa squad, depois eu posso pegar uma tribo, depois pegar uma business unit, depois uma área inteira, depois, sei lá, uma empresa inteira, uma startup inteira, por exemplo.
Exato.
É isso que você vai pensando, né? Parecia que era um caminho só. E agora tendo ainda mais visão de você, pô, tem principal engineer, staff engineer, fellow, que são braços ali técnicos muito fortes que.
Exato.
Por exemplo, o Fellow, até onde eu entendo, é uma pessoa que vai olhar para uma unidade inteira, assim, tecnicamente
Sim.
falando, né?
E uma tendência da indústria também, né? Os fellows são as pessoas que estão causando disrupção. Pensa aí nas pessoas que criaram Flash, por exemplo. Pessoas que estão criando o HTML5 ou revolucionando HTTP2, 3. Fellows são essas pessoas, são pessoas que têm um impacto além de dentro da empresa e consegue causar uma mudança na indústria. Ou seja, você está olhando para um padrão técnico de um cientista, né? De alguém que está estudando o mercado, estudando os problemas técnicos e transformando aquilo num novo business. E assim, é um impacto imenso. É muito legal ver isso acontecendo, né? E deixar com que as pessoas cresçam nessa carreira. Fala, não, cara, eu quero gastar centenas de horas aqui estudando como essa tecnologia funciona e eu vou revolucionar isso, eu vou causar uma mudança realmente. Então, os fellows, né, por exemplo, aí de uma Red Hat da vida, são pessoas que, por exemplo, criaram os maiores frameworks em Java, por exemplo, ou pessoas que revolucionaram como a JVM funciona. Então, é um patamar muito, muito legal, né, de você pensar que essa pode ser uma trajetória para você. Você não é forçado a fazer algo que que não é o que você quer, né? Então, a pessoa acha que ela saindo de sênior vai para gerente, diretor, provavelmente você vai travar na gerência, porque não é aquilo que você realmente quer fazer, não é aquilo que você é apaixonado por fazer, né? Então, como que você vai fazer um pulo para uma... para um papel de muito mais responsabilidade, se você não está fazendo aquilo que você tem paixão por fazer. Então,
total.
Essa escolha, essa é a evolução da nossa indústria, né? Então, isso é bom de ver esse tipo de mudança.
Pô, legal, cara. E você comentou lá atrás, quando você estava no Brasil ainda, que você trabalhava numa empresa, de alguma forma alcançava ali algum tipo de... papel de liderança, alguma coisa, e aí você retomava, falava assim, não, beleza, vou voltar a codar, a fazer, a estar ali na linha, né, na, sei lá, geratic, fazer feature, etc e tal. Exato. O que fazia você querer isso? Era o fato de você ter saudade de programar, de você querer ter essa parte prática de novo, que a gente vê, porque programar é da hora por causa disso, né? Você faz e vê o negócio acontecendo, assim. Exato. Ou era, tipo, você gosta desses resets na vida, sabe? Eu tô perguntando isso, cara, porque eu tenho uns sentimentos parecidos, assim.
Vamos ver se a nossa cabeça tá pensando igual nisso.
Pra ver se eu não sou maluco sozinho, entendeu?
Não. São vários motivos. Eu acho que todos esses que você falou contam, com certeza. Porque dá uma saudade de você pegar um problema grande técnico e ficar ali resolvendo, sabe? A vida de gerência é muito... é troca de contexto a cada 5 minutos, né? Tem sempre alguma coisa acontecendo, né? Então, você poder separar um tempo legal, desenvolver uma tecnologia legal, é algo muito prazeroso. Agora, tem vários pontos de vista dos quais me causaram fazer essas mudanças, né? Um dos principais foi de que, na minha carreira, eu percebi que gerentes que não possuíam um conhecimento técnico, ou que não possuíam uma autoridade técnica, ou que não pudessem articular, ou que fossem enganados facilmente, eram pessoas com muita dificuldade para gerenciar a equipe com resultados baixos, né? Então, eu não queria me tornar aquela pessoa. Eu olhava para esses gerentes que eu já tive no passado e falava, eu não quero ser essa pessoa, né? Então, eu quero ter uma bagagem sólida técnica para que quando eu esteja ajudando na liderança, eu consiga também ser participante do problema e não ser aquela pessoa top-down que vai falar, não, a gente precisa dessa deadline aqui para entregar, né? Então, tamo junto, mesmo barco. Então, eu entendo o problema que vocês estão enfrentando, eu consigo agora traduzir isso de uma forma coerente para o restante da empresa, para o restante do business, enquanto vocês conseguem fazer aquilo que vocês querem, a gente se ajuda. Então, esse é mais ou menos o princípio. Então, eu não queria perder essa base sólida, então, conforme eu ia sentindo que eu estava perdendo um pouco de contato, eu falava, tá na hora de resetar, voltar para eu reconstruir um pouco da minha base técnica. Outro ponto também é um pouco de síndrome do impostor, né? Às vezes você está mudando de empresa, parece um desafio muito grande e voltar a ser desenvolvedor seria a minha área de conforto, né? Então,
entendi.
Isso aconteceu principalmente, minha maior mudança foi quando eu saí do Brasil, eu tinha uma equipe de 15 pessoas que eu estava liderando.
Tá.
E eu voltei a ser desenvolvedor. Falei, tá tudo bem. Eu não quero chegar num país novo onde eu não conheço a cultura, onde eu não conheço os costumes, onde eu não me sinto ainda confortável em falar inglês de uma forma muito... que eu me comunique bem com as pessoas, né? Então, eu não me sentia nativo ou profissional o suficiente. Então, eu falei, cara, eu vou voltar para algo que eu me sinto confortável em fazer, porque eu gosto de codar e tudo mais, e ao mesmo tempo eu vou correndo atrás de melhorar meu inglês, vou correndo atrás de entender a cultura do local e aí sim reerguer novamente ou mudar novamente de direção na minha carreira. Então,
entendi.
Todos esses fatores somados com o que você disse também, que dá saudade, foram minhas mudanças na carreira.
Da hora, cara. Então, se a gente conversar daqui um ano de novo, provavelmente você vai estar...
Eu tô num momento muito interessante, assim, os meus últimos um ano eu tô pensando, e aí, eu faço agora solidificação e me mantenho com gerência e liderança por um período mais longo, eu ainda quero tentar voltar aí para um staff engineer, alguma coisa do tipo. Então é um dilema que sempre tá aí na cabeça, né, pensando qual que é o próximo movimento.
É, e eu perguntei isso, cara, muito, tipo, quase como uma autoajuda, porque, pô, a sensação de de resetar é muito gostoso, pra mim, sabe? É muito da hora. Eu tenho muito, eu gosto muito dessa sensação, só que tem coisas na vida que é difícil, né? Tipo, a carreira, a família, tipo, eu vou dar um reset na minha família, ah, beleza, agora eu vou começar uma nova vida ali.
Família nova.
É, família nova aqui, tal. Mas a sensação é muito boa, sabe? É, de qualquer coisa, assim, eu posso dar um exemplo bobo que eu fiz semana passada, que foi, tava com um notebookzinho e tava com Windows 10 lá e tal, eu falei assim, ah, quer saber, eu vou pôr um Linux aqui e tal, vou pegar uma versão mais nova, aí botei, aí, mano, parece que até é gostoso, parece que o notebook é novo, sabe, puta sensação da hora, você fala assim, nossa, que legal, vou instalar aqui agora as coisinhas que eu vou usar pra desenvolver e tal, e aí tá tudo me dando essa sensação de novo, sabe, de... E aí tem várias coisas que eu faço isso, cara, também, eu não me apego muito com coisa, sabe? Eu já tive época na vida, por exemplo, que eu... Ah, tô tocando guitarra agora. Aí toco, tal, fico um tempo, aí daqui a pouco eu enjoo, vendo tudo, aí falo, ah, vou aprender a bateria agora. Aí pá, aí sabe esses
resets? A vida é cíclica, assim? Né? A vida é cíclica, você tem que diversificar de certa forma, né? E às vezes nem precisa ser somente profissional, né? Ou então, empresa nova, cargo novo... Problema novo, tudo isso ajuda muito a gente a se manter com a cabeça boa, energizada, se, tipo, vamos pra frente, né? É muito boa mesmo essa sensação.
É, e assim, e aí falando dessa parte de gerência também, eu fiz uma migração, né, pra manager há pouco tempo, não faz muito tempo, e quando eu conversei com algumas pessoas da própria empresa que eu trabalho, uma delas falou pra mim assim, ó, você ficaria de boa se você não pudesse programar a semana inteira? Aí eu parei assim e falei assim, ó, acho que sim. E realmente foi tranquilo, assim, não é uma coisa que eu tenho problemas, assim, sabe? Tipo, dá saudade, você quer fazer uma parada, sabe? Vira e mexe agora, eu tô inventando umas desculpas, assim, tipo, ah, acho que eu preciso de um sisteminha de gerenciador de senha aqui padrão, mas bem simples pra eu fazer aqui pro meu pai e tal. Aí, tipo, eu podia usar o Excel, tá ligado? Mas eu podia fazer um negocinho aqui.
Mas a gente é bom em criar desculpa, né? Pra brincar.
Começa a inventar umas desculpas, assim. Mas eu não tô sentindo essa falta no dia a dia, até que foi uma parada muito boa. E eu acho que é isso que é um ponto bem, bem crucial, assim, né? Para as pessoas que querem virar managers de alguma maneira. E que tem esse background técnico, que é o fato de você, apesar de você ter falado lá naquele momento de o gerente até poder, de fato, botar a mão no código, se precisar uma hora, mas
você não quer.
Então, não é questão de não quer, é questão de você tem que aprender a confiar no seu time, a delegar, ao invés de você ir lá e mostrar como faz, é você incentivar a pessoa. Então, muda um pouco essas paradas, sabe? Eu tive pontos, né, de algum tempo, assim, de que eu me questionei. Eu falei assim, pô, será que eu configuro aqui de novo todo o ambiente, ajudo o time, botando a mão na massa, porque o time tava com bastante demanda, sabe? Sim. E aí eu fiquei. Aí teve uma hora que eu lembrei, assim, eu falei assim, pô, teve uma empresa que eu trabalhei, que um dos meus gestores nem codava nada, mas ele começou a fazer umas paradas que era eu que tinha que fazer, saca? E aí ele fazia, tipo, na hora do almoço, assim, aí eu ficava mais puta ainda. Aí eu fiquei assim, mano, você tá mexendo nas minhas coisas aqui, velho.
Então, mas é a mesma sensação, né? Aquele, o gerente que você se torna, né? A pessoa líder que você se torna, é mais ou menos que um espelho inverso dos líderes que você teve, que você não gostou na sua vida, né? Então, você fala, cara, você tem esse valor de eu vou ajudar meu time a resolver o problema, eu vou tentar outras formas de reorganizar, de lidar com essa quantidade de demandas, ou de ajudar a empresa a fazer melhores decisões ou diminuir o tamanho dos problemas, mas você não vai ali interromper a equipe para poder fazer o código você mesmo. Você não quer ser o herói, né? Você quer ajudar o time a ser autossuficiente.
E você teve esse problema, cara, de tipo, ter saudade de programar, ou ter, putz, se eu fizesse isso aqui ia ser muito melhor, ou muito mais fácil. Você teve, passou por alguma coisa desse tipo?
Várias vezes. Hoje em dia eu tô mais tranquilo quanto a isso, mais ou menos como você explicou. Mas assim, o que a gente fala, né, com os gerentes, mas nesse sentido de, ó, você consegue codar, não é necessariamente você deve codar, mas você ainda ter um pouco daquela habilidade aquecida, né, que você se sinta ainda confortável em ler o código, entender o que está acontecendo, ajudar num review, alguma coisa assim. E para os gerentes que ainda estão nessa transição mais forte, assim, aquelas pessoas que ainda ficam muito, eu preciso codar, a gente fala, você até pode codar, mas nunca coloque o seu tempo como parte do sprint ou como parte da entrega. Você não pode contar com a sua habilidade como parte do projeto. É. Você vai ter que ficar num projeto de lado, brincando com alguma coisinha diferente, às vezes fazendo uma automaçãozinha besta que não é parte da produção. A gente não quer que os gerentes façam exatamente isso que você descreveu, né? Tentar ser a pessoa que salva o time, né? Ah, o gerente entrou ali e resolveu tudo. É. Não é o objetivo.
É, eu acho que isso é crucial para todos os outros pontos também, né? Tipo, na minha empresa, a gente não incentiva overtime também, sabe? Do tipo, pô, a pessoa trabalhar muito mais. Até mesmo, é até um pouco foda, porque eu já, no papel de desenvolvedor, né? Eu já me peguei assim, tipo, cara, com muita vontade de fazer uma parada. Muita vontade. Eu falei assim, porra, eu queria trabalhar mais, mano. Eu queria fazer isso aqui. É, só que o que que eu aprendi ali? Beleza, você quer fazer, quer trampar mais, o problema é seu. Né? A vida é sua, você faz o que você quiser. Mas não bota isso no esforço do time. Não bota isso dentro. Porque vai gerar desconforto pra todo mundo. Por que, que essa pessoa tá trabalhando a mais? É, não normalize. Por que essa pessoa tá trabalhando a mais? Por que tá fazendo isso? Vai dar um número bom lá na sprint, aí na outra semana, no outro mês, não vai dar aquele número, porque você teve aquele pico de motivação específico lá. Então, acho que isso é pra qualquer ponto ali, né? Não só pra manager, acho que pra qualquer, até pra qualquer chapéu ali, pra qualquer papel, isso é importante, né? De não querer ser o herói, né? Isso é foda. Não.
E é complicado, né? Porque muitas vezes as pessoas que estão transitando de sênior para staff, alguma coisa nesse sentido, são pessoas muito apaixonadas, né? Pessoas muito que têm muito ownership da empresa, né? Que elas querem realmente, nossa, isso está acontecendo com o nosso cliente, então eu vou me sacrificar em prol de resolver o problema. Então, muitas vezes não é nem por maldade, né? Então, cabe um gerente que tem a sua visão chegar e falar, olha, obrigado pelo extra, né? Obrigado pelo esforço, mas assim, amanhã de manhã não aparece na empresa, tipo, mantenha aí a sua vida, cara, presta atenção, não trabalha muito, você pode ter um burnout, né? Então, não normalizar e ajudar as pessoas a entenderem que, assim, às vezes vai ter um pico, cara. Eu já estive motivado várias vezes atrás do teclado ali e fui embora. É, desliga o chat da empresa e bora, tô no foco, né? E assim, você se conhecendo, você sabe aqueles dias que você tem bastante foco, você quer aproveitar, né? Você não quer deixar aquilo passar.
Total.
Mas também é importante que nos dias que você não tem foco, você consiga se perdoar e falar, hoje eu não sou uma pessoa produtiva, então eu vou fazer coisinha simples, eu vou ler alguma documentação que estão mandando eu ler, ou então fazer um curso requerido da empresa. Então, ir brincando com esses momentos. É, a flexibilidade, eu acho que ela é mais importante do que a restrição, né? Então, quis trabalhar algumas horas a mais? Beleza, mas tenha certeza que você vai descansar em breve, não daqui a um mês. Você vai descansar daqui a pouco e não normalizar esse comportamento.
Total. Bom, mas tem uma coisa que eu sinto falta, hein? Que eu tô sentindo falta.
O debugger. Não. Brincadeira.
O assédio no LinkedIn. Nossa, isso eu tô sentindo falta, hein? Eu tava como, acho que Senior Front-End Engineer, alguma coisa assim, no meu LinkedIn. Mano do céu, cara, não sei como que tá aí, mas aqui tava assim, ó, dando tapa na sua cara todo dia. Aí você se sente importante, você fala assim, porra, mano, tô aqui, ó.
Eu tô uma pessoa competida no mercado.
Pô, sou uma pessoa requerida aí e tal. Aí virei manager.
É, a competição de vaga para manager é muito alta, né? Porque você tem um manager para cada 5, 10 pessoas e centenas e centenas, milhares de candidatos por Vaga. Então é mais competição.
É.
Mas você se sentindo confortável também nesse reset, né, que a gente estava falando. Então, às vezes, só fala, ah, vou aproveitar que o mercado está querendo mais senior front-end e eu vou voltar para lá. E às vezes, naquela mesma empresa, você já vira gerente novamente, depois de um tempinho, né? Às vezes, 6 meses
Sim.
já acontece.
Total, total.
É,
É,
quais foram,
principalmente com essa, pelo menos percepção que eu falei que eu tenho de que, sei lá, de 10 pessoas, 10 pessoas programadoras que você conversa, 8 querem seguir o Y técnico, sabe? É uma
exato.
porcentagem alta, assim, vai, 7, vai. Tirei o número da bunda aqui, mas
É,
eu.
mas ainda tem uma galera que ainda pensa que precisa virar gerente para continuar essa carreira. Então, conforme o mercado vai mostrando que esses papéis como staff, principal, fellow e etc. são atrativos também e ainda dão aquela sensação de, nossa, eu posso levar a minha área técnica para um nível assim que eu nunca nem havia pensado, vai atrair mais pessoas para esse caminho também. Então, daqui a pouco vai ter, sei lá, poucos por cento das pessoas vão querer essa trilha de liderança. Porque, pelo menos para mim, eu ia te perguntar quais foram as suas realizações, aquelas de, não realizações, assim, de suas percepções novas que você teve ao virar gerente. Acho que uma das mais comuns que as pessoas falam é, nossa, lidar com gente é difícil, né? Dá trabalho. Então, é muito, às vezes é confrontador, é difícil, né? Você seguir nesse caminho, nessa trilha.
É, eu acho que uma das coisas mais legais também, e legais assim no sentido de crescer mesmo, né, como pessoa, é você é um pouco de empatia, cara. Envolve um pouco de empatia, porque eu tive um happy hour com a minha equipe esses tempos, e eles me perguntaram algumas coisas, e eu falei assim, ó, eu tenho certeza que alguns de vocês aí olham para mim e falam assim, puta, não deve fazer porra nenhuma, sabe? Tipo, deve, metade do dia deve coçar o saco, tá? Porque é o que eu pensava. Eu olhava para algumas pessoas, para alguns cargos, né? Cargos mais gerenciais, e aí vai subindo, diretor, CTO, CCO, né? Esses
Sim.
cargos. E aí você fala assim, porra, não deve fazer porra nenhuma, deve estar, ó lá, tá lá na Itália agora, fazendo não sei o quê. E eu falei assim, ó, algum de vocês devem pensar isso. É, e aí, você tá nesse papel hoje, eu consigo começar a ter empatia por isso. Falar assim, pô, realmente, tipo, tem hora que eu tô de boa. Como eu programava também, eu tava de boa. Principalmente nesses picos de motivação que você falou. Se você souber trabalhar essa montanha-russa de motivação, cara, você faz um trampo, pode ficar, cara, meio dia de boa, depois você volta, trampa pra caramba,
Sim.
pá, você usa a flexibilidade que você tem pra entregar um bom resultado.
Dá mais impacto, né?
É, só que hoje, cara, no meu papel de gestor, mano, eu tenho que falar com um monte de gente, um monte de área, eu tenho 12 liderados, eu tenho que pensar na carreira e nos problemas dessas 12 pessoas, que é uma parada desgastante, né?
Sim.
Você lidar com. Imagina 12 pessoas, quantas situações cada uma delas estão passando no momento, o que que você tem que fazer? Tem que pensar na área, mas tá mais perto do business. Enfim, tem que saber. Você tem que saber delegar as coisas, você tem que saber até onde você vai. Então. Uma das coisas, por exemplo, que eu converso bastante com um dos meus liderados é alguns deles já estão sentindo o peso de ser um centro de alguma coisa, assim. Então, ele é o foco, quando tem que falar alguma coisa
Deus
técnica do
principal.
time, essa pessoa é o foco. E aí ela começa a dar um pouquinho da mão, do braço, aí a galera vai puxando, tal, daqui a pouco a pessoa tem 50 mensagens por dia para ler, 100 e-mails, não sei o quê. Três áreas diferentes procurando a pessoa e ela fica, meu, e agora? O que eu
Sim.
faço? Aí imagina, né, quando você se torna um gestor, um head, um diretor, um CTO, isso só vai escalando, né?
Só vai
Só vai escalando
escalando.
e você vai ter que aprender a gerenciar isso. Então, parte dessa descoberta e dessa empatia que você vai gerando, você vai amadurecendo um pouco também, falar assim, hoje eu penso assim, hoje eu falo assim, porra, mano, meu CTO deve estar resolvendo bucha pra caramba, que
Muito
eu não faço
pepino, viu?
nem ideia do que ele do trampo que deve ser, sabe? É, porque você pensa, você fala assim, pô, o CTO podia estar olhando para tal coisa, ou o head daquela área podia estar olhando para tal coisa. Mas, cara, as coisas escalam de uma maneira que você fala assim.
E você não escolhe o que é que vem no seu caminho, né? Então, assim, infelizmente, a pessoa que desenvolve, ela ainda tem um equilíbrio entre vida e trabalho, né? Quanto mais você vira gestão de pessoas, quanto mais seu time aumenta, menos daquela qualidade de vida você tem. Porque, assim, se um dos seus liderados hoje te ligar e falar, Montanha, preciso muito conversar contigo, cara, eu não tô bem. Liga para você 8 da noite, o que é que você faz? Você atende o telefone, cara. Você se importa com a pessoa. Tem uma pessoa ali que você trabalha horas todos os dias. Então, você fala, bora conversar. O que é que tá acontecendo? A pessoa vai compartilhar os problemas dela com você. Você vai ter que imediatamente dar aquele switch do tô vivendo minha vida aqui tranquilo assistindo Netflix pra caraca, como é que eu ajudo essa pessoa? Como deixa eu entrar na mente dela? Deixa eu ver o que é que eu posso fazer dentro da
Exato.
empresa. É assim, E a empatia, ela te custa caro, né? Ela custa da sua própria energia também.
Total.
Então, por isso que as pessoas que olham, geralmente, de um outro ponto de vista, às vezes tem pouco tempo de carreira, olha, gerente é tudo realmente, né? Tudo folgado ali, ganha bem, né? Tá
Só
tranquilo e
delega.
tudo mais. Só delega. Nossa, já me deu mais 5 tasks só essa semana. Tá achando que a pessoa tá ali tranquila, né? E para mim, realmente, tudo isso que você falou é muito verdade, cara. E cada uma das pessoas é uma pessoa diferente que você tem que lidar de forma diferente. Você, sendo a pessoa que lidera, você tem que modificar a sua forma de comunicação por pessoa. Você tem que mudar a sua mensagem por pessoa. Você se
Sim.
adapta o tempo inteiro. Você
É.
não força mudança em ninguém. Você tá o tempo inteiro mudando a si mesmo para conseguir lidar com cada uma das pessoas, cada uma das situações. Então eu simpatizo muito com o que você falou
É.
agora aí.
E não que não exista. Deve existir gerente que não faz porra nenhuma
Mas é
mesmo,
aquele
que...
gerente que te incentiva, quando você virar gerente, você vai falar, não quero ser que nem aquela pessoa.
Exatamente, exatamente. Eu tive um gerente desses na que é... Vai saber, eu também era moleque, era criança, vai saber, essa era a minha visão da época, né? Sei lá,
Sim.
eu tinha 20 anos e eu tive um gerente que ele era até o síndico do condomínio dele. Ele ficava no telefone o dia inteiro resolvendo o problema do condomínio, sabe? Umas paradas assim. Aí eu falava, mano, esse cara aí,
Ah,
esses
existe
caras.
também, né? Existe. Mas assim, é aquela coisa, essa pessoa ela não vai causar um impacto positivo na vida das pessoas. Então, as pessoas não irão se lembrar dela com bons olhos, não vão
É.
recomendá-la para um trabalho futuro. Então,
Era uma outra
existem
época
pessoas
também.
assim.
Eu não tinha tipo, ligação nenhuma com o gerente. Hoje eu tenho os meus liderados, tal, a gente tem uma ligação ali,
Caminhão
tem
sempre
uma
juntos, é.
tem um one-on-ones frequentes, a gente tá acompanhando, né? Nessa época aí, 2008, 2009 por aí, essa visão de gerente que eu tinha dentro da empresa, pessoa, no máximo, assinava minhas férias, no máximo. Não,
Sim,
não tinha
mas é
outra
evolução
parada.
da indústria também, né? A indústria tem evoluído, né? As exigências vão ficando mais altas, né? A minha primeira oportunidade como gerente, eu tinha acho que 22, 23 anos, eu não fazia ideia do que eu estava fazendo. Hoje eu olho para trás e falo, nossa, como que deixaram eu ser gerente? Que povo louco. Então, assim, eu não fazia o one-on-one, a liderança era fraca, era muito técnica, né? Tipo, bora resolver, sentava junto, codando o dia inteiro com a galera. É, não tinha essa visão da sua carreira, como é que eu te ajudo e ajudar a empresa a fazer melhores decisões, né? Então, é muito doido.
Total. Cara, e por que mudando da água pro vinho aqui? Porque Holanda, cara. Você tava lá em Brasília, tranquilão, com seus papéis de programador, gerente. Aí você falou assim: ah, vou lá comer um bolo de maconha lá, sei lá. Por que que você foi pra Holanda, cara?
Bolo de maconha, Stroopwafel, né? Todas essas coisas aí, né? Cara, mais um pouco desse reset mesmo, né? Em Brasília tem alguns problemas, algumas coisas que eu não gostava, que era muito de quase todo o trabalho é empresa pública, né? Ou voltado para a
Tá.
empresa pública. Então, Aquela velocidade nunca me fez bem, né? Eu sempre me senti muito assim, nossa, as coisas aqui não se transformam, não se inovam, não vão para frente. Então, as empresas que pareciam legais, quando eu entrava lá, era tipo assim, a empresa é legal, mas quem é o maior cliente é o governo. Então, já começa toda uma chateação em volta disso. Então, eu não estava gostando daquele ambiente. Então, eu falei, olha, eu vou fazer uma mudança. Ou vou para São Paulo, ou vou para algum polo de desenvolvimento de tecnologia e inovação mais voltado para o mercado privado, para as pessoas, para melhorar o mundo. Ou eu faço isso em algum outro lugar. E aí eu tentei achar alguns países que eram mais... que incentivam mais, né? A imigração, que incentivam o profissional a se mudar. E a Holanda, top 1 nesse quesito, né? O visto aqui é muito menos complicado do que qualquer outro país. As pessoas muito legais, a cultura excelente. Então eu falei, ah, então vamos tentar a Holanda, se não der...
Você não tinha nenhum conhecido, nenhuma empresa que você olhava aí...
Eu tinha o Twitter, tinha meu LinkedIn, mandei umas mensagens, galera retweetou, inclusive o Rafael Dons, que eu citei mais cedo também, ajudou a retweetar, uma galera começou a falar comigo, e quando eu vi eu já estava fazendo entrevista, gaguejando ali no inglês, sofrendo, mas...
Que época que foi isso aí? Faz tempo? Ou foi agora?
Tem quase 6 anos, já tem 6 anos e meio agora.
Caraca, 2015 ali, 2014,
2015? Isso. 2015. Então foi assim, aí foi para as entrevistas, arrumei um emprego, larguei o time que eu liderava, voltei a ser dev, aquela vida com menos troca de contexto, então eu conseguia focar no trabalho, na língua, no país, nas mudanças que causam em você, né? Porque mudar de país é uma aventura por si só, né?
Total.
Você ainda adiciona um trabalho, então foi muito legal, não me arrependo, inclusive recomendo para as pessoas que estão procurando aí mudar realmente de vida, né? Olhar o mundo com uma perspectiva diferente, porque no Brasil sempre aquela sensação de que, nossa, a inflação está crescendo, os problemas estão crescendo e ninguém tem que fazer dinheiro, né? Não paga bem para as pessoas, não, porque todo mundo tem que estar no mesmo nível, tem que pagar pouco, tem que fazer as pessoas trabalharem muito pelo que elas ganham, né? E aí você vem para cá, as pessoas valorizam o seu tempo, elas te querem sinceramente que você tenha uma boa qualidade de vida e trabalho, que é o que você falou da sua empresa hoje, né? Que vocês incentivam muito qualidade de vida. E isso aqui foi no dia 1. Isso já era assim, ou seja, as pessoas aqui já estão evoluindo nessa questão de work-life balance há muito tempo, né? Então você tem uma transformação de ambiente que é absurda, que te ajuda a ver o mundo com uma perspectiva completamente nova.
Você sente a vida mais sossegada, hein?
É uma vida mais próspera, no sentido de... Os problemas que você resolve na Holanda são problemas de que o Brasil ainda demoraria 200 anos para começar a resolver. O problema é como é que a gente faz com que todas as cidades usem energia limpa. Enquanto no Brasil é como é que eu faço para todo mundo ter energia elétrica e conseguir pagar por ela, né?
Uhum, uhum.
Então, a sua perspectiva de vida... muda completamente.
Eu tenho indescritível. Tem um camarada aí que ele sempre fala, cara, eu tô muito de boa, tô vivendo bem, eu só quero sossego. Ele fala, eu quero sossego, eu não quero ser milionário, não quero ostentar um monte de coisa. Eu quero fazer o que eu tô fazendo, trampando ali, recebendo minha grana, conseguindo pagar minhas contas, conseguindo juntar um negocinho pra futuramente comprar uma casa, pá, e tá tudo
Exatamente.
Certo.
Cara, aqui não existe essa ostentação que a gente conhece no Brasil, né? No Brasil, a pessoa vai fazer um sacrifício para parcelar um carro caro, para comprar alguma coisa, para mostrar que tem dinheiro. Aqui, cara, eu pego mesmo o metrô que o CEO da empresa estava pegando. A gente chegava no trabalho junto de metrô ali, tranquilo, saía junto. E você está cruzando com pessoas milionárias ali na rua e você não tem ideia, porque as pessoas se vestem normalmente, não tem essa... Aqui a vida... A classe social é muito mais horizontal, né? Você não tem esses picos como a gente tem no Brasil, né? Onde umas pessoas têm muito pouco, outras têm muito, né? Então, vários choques, cara. Um dos primeiros foi assim que eu mudei. Eu fui pra IKEA, precisava comprar uma mesa pro computador. A caixa da IKEA, da lanchonete da IKEA me pergunta, você tá falando inglês, de onde você é e tal... Olha, sou do Brasil. Ela, nossa, que legal. Eu tô indo pro Brasil daqui 3 meses viajar, passar 3 meses lá andando de trailer com os amigos. Minha cabeça assim explodiu, cara. Eu falei: nossa, pessoa que tá na caixa de um mercado consegue pagar uma viagem internacional. Tem coisa mais correta do que isso, né? Que todo mundo tem uma qualidade de vida que elas possam, assim como você falou, tô tranquilo, tô trabalhando, tô juntando meu dinheirinho para comprar uma casa ou para ter algum conforto extra. Todo mundo aqui tem isso. Então, assim, são vários choques que você vai tendo na sua vida e isso realmente te transforma como pessoa.
Boa. Pô, entrando mais, vamos entrar mais numa parte de que eu gosto de perguntar aqui para as pessoas sobre hobby, cara, sobre o que que você faz aí depois do trampo, o que que você curte fazer. Talvez quando você mudou para aí, algumas coisas devem ter mudado, né? Alguns hobbies, algumas coisas. O que que você curte fazer, cara?
Com certeza. Então, acho que um dos hobbies está meio claro aqui, que é a bike, né? Inclusive, estou vendo a sua aí escondidinha no canto.
Tenho
Então,
ali.
tá,
Comprei pra andar com a
temos
minha
um.
filha. Tem uma cadeirinha ali, não sei se dá pra ver.
Ah,
Uma
massa. É,
cadeirinha aqui.
sim, é a cadeirinha de criança. Então, a bike é o meu hobby principal hoje. Infelizmente, aqui o inverno é bravo, então, quando tem inverno, eu não pedalo muito, mas é a minha meditação, é andar de bike. Então, aprendi isso
Da hora.
aqui no começo, como eu te falei, 5 km da loja de bike para chegar no escritório, eu cheguei quase morrendo. E depois dali eu comecei a pedalar mais e mais e mais. Hoje eu tenho umas 5 bikes, é loucura.
Caraca.
E me amarro, é muito bom. E o tecnologia é um pouco de um hobby também, mas hoje muito menos do que era anos atrás. Meus primeiros aí quase 10 anos de carreira era 24 horas tecnologia, né? Saía do trabalho e ficava fazendo coisas, mas não recomendo, cansa muito. É bom ter um hobby mais saudável, né? Algo que
Total.
te ajude a sair um pouco daquela caixinha, né?
Sim. E por seu e por ser um dos seus hobbies ser tecnologia, você tem vários computadores ou vários acessórios? Você curte essas paradas assim? Você investiu bastante ou você é mais minimalista? Tem um trabalho com notizinho aqui, tal.
Não, eu gosto do meu setup principal, é bacana, então tem aqui duas telas grandonas, tem um conforto aqui tecnológico legal, teclado, mouse e coisas assim que eu
Você
gosto do conforto,
entrou
assim.
no hype dos teclados mecânicos ou ainda não?
Não, cara, eu sempre gostei de codar no teclado de tecla baixa, então eu sempre achei muito mais confortável, assim, sabe? Então eu ainda mantenho esse. Inclusive, tá aqui, é um Logitechzinho, tecla baixa. Acho muito confortável. Wireless também, precisa ser móvel. Mas o meu hobby da tecnologia tá mais pro lado do software mesmo, né? Hoje o que eu brinco bastante é Kafka e arquitetura de microserviços, uma série de design patterns para arquitetura. É onde eu gosto de ficar viajando assim na batatinha e lendo e vendo o que está acontecendo nesse mercado.
Legal. E eu vi ali, tem um pinguizinho ali do Linux.
Tem um
Você
pinguinzinho do
é o
Linux.
cara do Linux?
Pois é, né? Perigoso falar isso, que o pessoal tem às vezes antipatia com a galera do Linux, mas sim, eu sou do
É
Linux.
nada, cara. Um dos vídeos mais acessados aqui do canal é do Linux, cara. Vai ficar tranquilo.
Pô, mas o de Linux é bacana também.
Mas ele comprou o Mac agora, cara. Ele.
Mac? Então ele virou gerente. Não é possível. Parou de codar.
Parou de
Não,
codar.
Linux para mim, desde meu segundo emprego, se não me engano, Linux o tempo inteiro. Nunca mais deixei de usar.
É maneiro. Você tem as vibes de ficar instalando vários distros, testando várias coisas. Você tem aquela. Todo usuário do Linux também tem aquele esquema de você ter que montar. Qual que é? Eu não manjo de Linux, tá? Mas qual que é a distro lá, ou sei lá, qual que é o
Sim.
sistema que você tem que fazer na mão lá? Não tem essas paradas assim?
Ah, sim, tem o Gentoo, que é um dos mais nesse sentido, que você tem que compilar tudo. Então, você tem que baixar as libs, sair compilando tudo na mão. Eu não sou desse tanto, não. Eu gosto muito do Linux porque eu acho que é um sistema muito rápido, muito minimalista. Ainda mais hoje em dia, cara, que a gente usa a IDE e o navegador, né?
É.
99% do
Daqui a
tempo.
pouco a ideia já tá, né, no navegador, algumas ideias.
Exatamente. Então, dos últimos 5 anos, para mim, o Linux tem sido muito fácil de usar, né? Porque tem tudo. Você hoje tem Slack, o navegador, a IDE funcionando nativamente. Então, muito simples. Eu uso o Fedora, que eu acho que é uma distribuição bem voltada para pessoas que desenvolvem. Inclusive, é meio que o lema da distro, né? Para desenvolvimento, né? Então, eu acho muito boa, porque está sempre tudo muito atualizado, né? Você tem a última versão do Docker, as últimas versões do Clibs e Cgroups dentro do seu sistema. Então, é muito. É, o kernel, né? Está sempre muito atualizado. Então, é uma distro muito legal para desenvolver. E muito. Muito ágil, né? Muito, muito rápido. Mas eu não fico instalando um monte de coisa, não. Eu gosto de trabalhar no Linux, não de ficar mudando tudo,
Mudando a aparência dele toda hora.
né? Não. Inclusive, assim, eu escondo tudo, eu só fico com a janela do navegador, ou da IDE aberta, então eu nem fico vendo em volta, né, do ambiente. Mas tem a galera, né, que põe uns gráficos e tal, tem tudo muito do jeitinho das pessoas que elas gostam.
Sim. Cara, Renato, muito bom, cara. Pô, queria te agradecer de novo pelo bate-papo, foi muito maneiro. Muito maneiro eu saber aí um pouco da sua trajetória, da ida para Holanda, nosso papo sobre gestão, que é uma parada que é relativamente nova para mim, mas que me identifiquei bastante com várias coisas que você, falou e trocou ideia. Pô, muito obrigado mesmo, cara. Queria deixar esse espaço final para você, pô, falar o que você quiser, colocar alguma rede social, alguma coisa que você faz aí. O espaço é seu, cara.
Poxa, então entra lá no Twitter, procura por Renato Meff. Eu não posto muito, mas acho que é possível perceber que eu tenho essa paixão pela gerência, pela liderança, por esses problemas que a gente enfrenta na indústria. Então, quem quiser bater um papo, chega lá. Eu tenho, inclusive, vaga para uma pessoa que eu posso mentorar. Então, se alguém aí tiver interessado em
É que
crescer na
legal.
carreira de gestão, se você não tiver dinheiro, alguma coisa assim, tá tudo bem também. Eu vou pegar mais uma pessoa para ajudar na carreira. Com que eu puder, claro, né? E sim, é isso aí. Se quiserem bater um papo, só comentar e vamos continuar a conversa boa. Muito obrigado por ter me recebido, pelo papo. Muito legal ter essa conversa contigo.
Fechado, cara. Então é isso. Muito obrigado. Obrigado você que está assistindo. E até o próximo episódio. Valeu. Tchau, tchau.